José nos ensina a olhar para a periferia, para aquilo que o mundo não quer. O Papa Francisco iniciou o ciclo de catequeses sobre São José na última quarta-feira, dia 17 de novembro. Nunca como hoje, neste tempo marcado por uma crise global com diferentes componentes, ele pode ser apoio, conforto e orientação para nós. Por isso, decidi dedicar-lhe um ciclo de catequeses, que espero nos possa ajudar ulteriormente a deixar-nos iluminar pelo seu exemplo e pelo seu testemunho, disse o Santo Padre. Ouça agora a reportagem da Rádio Vaticano.
O Papa Francisco iniciou o ciclo de catequese sobre São José na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI, sobre o tema São José e o ambiente em que viveu. Francisco recordou que em 8 de dezembro de 1870, o Beato Pio IX proclamou São José padroeiro da Igreja Universal.
Há 150 anos daquele evento, estamos vivendo um ano especial dedicado a São José.
Depois de 150 anos daquele evento, estamos vivendo um ano especial dedicado a São José. E na carta apostólica Patris Cordi, recolhi algumas reflexões sobre a sua figura. Nunca como hoje, neste tempo marcado por uma crise global com diferentes componentes, ele pode ser apoio, conforto e orientação para nós. Por isso, decidi dedicar-lhe um ciclo de catequeses que espero nos possa ajudar ulteriormente a deixar-nos iluminar pelo seu exemplo e pelo seu testemunho. A seguir, o pontífice sublinhou que na Bíblia há mais de 10 personagens com o nome de José. O mais importante de todos é o filho de Jacó e Raquel, que através de várias vicissitudes de escravo, tornou-se a segunda pessoa mais importante no Egito, depois do faraó. O Papa explicou que o nome José em hebraico significa Deus aumente, Deus faça crescer. É um desejo, uma bênção baseada na confiança na providência de Deus e refere-se especialmente à fecundidade e ao crescimento dos filhos. Este mesmo nome nos revela um aspecto essencial da personalidade de José de Nazaré. Ele é um homem cheio de fé em Deus, na sua providência. Ele crê na providência de Deus, tem fé na providência de Deus. Toda a sua ação, narrada no Evangelho, é ditada pela certeza de que Deus faz crescer, aumenta, acrescenta, ou seja, que Deus providencia a continuação do seu plano de salvação. E nisso, José de Nazaré é muito parecido com José do Egito. Segundo Francisco, as principais referências geográficas que se referem a José, Belém e Nazaré também desempenham um papel importante na compreensão de sua figura. O Filho de Deus não escolheu Jerusalém como lugar da sua encarnação, mas Belém e Nazaré, duas aldeias periféricas, longe do clamor da crônica e do poder da época. É por isso que a escolha de Belém e Nazaré nos diz que a periferia e a marginalidade são prediletas a Deus. Jesus não nasceu em Jerusalém com toda a corte, não. Ele nasceu na periferia, viveu a sua vida até 30 anos naquela periferia, trabalhando como carpinteiro, como José. Para Jesus, as periferias e a marginalidade são prediletas, disse ainda o Papa, acrescentando.
Não prendere sul serio questa realtà equivale a non prendere sul serio il Vangelo.
Não levar esta realidade a sério equivale a não levar a sério o Evangelho e a obra de Deus, que continua se manifestando nas periferias geográficas e existenciais. O Senhor age sempre escondido nas periferias, na periferia da alma, nos sentimentos que talvez nos envergonha. Mas o Senhor está ali para nos ajudar a ir adiante. O Senhor continua se manifestando nas periferias geográficas e existenciais. Em particular, Jesus vai em busca dos pecadores, entra nas suas casas, fala com eles, chama-os à conversão. Jesus é repreendido por isso. Olhem esse mestre, dizem os doutores da lei, esse mestre que come com os pecadores, se suja. Mas também ele vai em busca daqueles que não praticaram o mal, mas que o sofreram. Os doentes, os famintos, os pobres, os últimos. Jesus vai sempre em direção à periferia. E isso deve nos dar muita confiança, pois o Senhor conhece as periferias do nosso coração, as periferias da nossa alma, as periferias de nossa sociedade, de nossa cidade, de nossa família, aquela parte um pouco escura que nós não mostramos, talvez por vergonha. Segundo o Papa, sob este aspecto, a sociedade daquela época não é muito diferente da nossa. Hoje também há um centro e uma periferia, e a Igreja sabe que é chamada a anunciar a Boa Nova a partir das periferias. José é um carpinteiro de Nazaré que confia no plano de Deus para sua jovem noiva e para si mesmo. Recorda a Igreja para fixar o olhar naquilo que o mundo ignora deliberadamente. José nos ensina a não olhar muito para as coisas que o mundo louva, mas a olhar para o ângulo, para as sombras, para a periferia, para aquilo que o mundo não quer. Por fim, o Papa transmitiu uma mensagem a todos os homens e mulheres que vivem nas periferias geográficas mais esquecidas do mundo ou que experimentam situações de marginalidade existencial. Que encontrem em São José a testemunha e o protetor para quem olhar, disse o pontífice, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Salmo 92. Deus é rei e se vestiu de majestade. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor.
Olá, meus irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo esteja com vocês, hoje dia 21 de novembro, domingo, dia de Jesus ressuscitado, Jesus Cristo, Rei do Universo. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, e convido você a meditarmos juntos a palavra de Deus, do Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 33 a 37. Ouçamos a palavra do Senhor. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, em sua resposta a Pilatos, como ouvimos na proclamação desse evangelho, Jesus não diz que é rei dos judeus, afirma simplesmente que é rei, porque o seu reinado ultrapassa nações e reinos terrenos. Jesus é rei, não como os reis deste mundo, ele é rei servidor de toda a humanidade. Ele disse: quem é o maior? O maior é o que serve. Por isso, ele afirma: o meu reino não é deste mundo. Para pertencer ao reino de Jesus, é necessário ser de verdade e ouvir sua voz. Ser da verdade e ouvir sua voz. A verdade aqui significa o plano salvador de Deus. Você tem que entrar nesse dinamismo. Plano salvador que se manifesta em favor dos seres humanos. É o amor. A grande verdade que Jesus proclama é que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. E o que Jesus exige de seus seguidores? É a prática do amor fraterno. Isso é a verdade. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Que vocês se amem uns aos outros. Deste modo, o reino de Jesus suplanta o egoísmo, a injustiça, a violência. Seu reino é regido pela lei do amor, da verdade. Que bonito! Hoje, festa de Cristo Rei, solenidade na nossa igreja, encerra o ano litúrgico para começar outro, preparando para o Natal. Então é o dia dos leigos. Queremos parabenizar todos os batizados, tanto aqueles que são ordenados como aqueles que exercem o sacerdócio comum dos fiéis. Que nós possamos, unidos, levar o Evangelho, a alegria do Evangelho, ao mundo todo. E que o Senhor, que reina nos vossos corações, vos abençoe, vos dê a paz e a saúde para servi-lo com alegria. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.
Caríssimos irmãos e irmãs, diante de Pilatos, Jesus afirma que veio dar testemunho da verdade, algo que está intimamente unido com a sua entrega total na cruz. De fato, é por meio do amor que ele manifesta o seu poder e revela a sua verdade, não como os poderosos deste mundo que dominam e exploram, mas como aquele que dá a vida pelos seus. Uma verdade testemunhada pelo próprio Jesus durante toda a sua vida pública e de maneira especial no momento em que assume totalmente a vontade do Pai, entregando-se na cruz. Em seu diálogo com Pilatos, Jesus fala da raiz do reino, isto é, a verdade, que significa a sua total fidelidade aos planos de amor de Deus pela humanidade. De fato, a verdade de Cristo é a manifestação concreta de sua fidelidade ao Pai, de seu compromisso com o seu plano de amor. Algo manifestado desde a criação até a salvação realizada na cruz de Cristo, um gesto de amor e de verdade, que abre um tempo completamente novo. Desse modo, na palavra de Jesus sobre a verdade, está revelada a obra do amor de Deus, ou seja, a afirmação de seu desejo de resgatar a humanidade marcada pelo pecado. Na cruz de Cristo, onde ele reina vitorioso sobre o pecado e o mal, Deus demonstra a sua fidelidade para com o seu projeto de amor, convidando a todos a se aproximarem do seu amor infinito. Sendo assim, o quarto evangelho proclamado na solenidade de Cristo Rei do Universo apresenta Jesus em seu julgamento, no momento de sua maior fragilidade. De fato, nesse momento de fragilidade, no qual ele se encontra abandonado pelos seus discípulos, ele manifesta todo o poder do seu amor por meio de sua entrega total na cruz. Torna-se claro para todos os seus discípulos e discípulas de todos os tempos que o reino de Deus tem como fundamento um amor que vai além dos limites, que se doa e se entrega. Um amor sinal do serviço e da disponibilidade total. Por isso, ao afirmar que veio dar testemunho da verdade, Jesus revela a todos que o seu reino não é deste mundo, mas é construído por meio de laços concretos de amor e solidariedade. Algo que ajuda a compreender quando ele afirma que veio dar testemunho da verdade e quem é da verdade escuta a sua voz, ou seja, ele aponta o caminho no qual os seus discípulos e discípulas devem seguir. Ou seja, o caminho da identificação total com o desejo e a vontade do Pai, que deseja fazer desse mundo, por meio de gestos de compromisso com a vida, na casa comum, para os seus filhos e filhas. Desse modo, unidos à vontade do Pai, manifestada na palavra de Jesus, os seus filhos e filhas são formados como verdadeiros construtores do reino que deve vir. É Jesus Cristo a verdade do Pai, e unidos a Ele, cada discípulo e discípula, missionários, são santificados, formando e enviados como anunciadores do reino, principalmente juntos aos que mais precisam.
Ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora e queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Sei que ali está presente sua força, seu olhar. Quando vejo as estrelas e a grandeza do universo, e tudo que nele há parece estar tão perto. Cristo é a luz do mundo, é o caminho e a paz. Sem Ele na minha vida nada mais me satisfaz. Cristo é a luz do mundo, é o caminho e a paz. Sem Ele na minha vida nada mais me satisfaz. Sem saber onde encontrar, devo lhe dizer que nada nesta vida vai mudar se não colocar Jesus em primeiro lugar. Satisfaz, Cristo é a luz do mundo, é o caminho e a paz. Sem ele na minha vida nada mais me satisfaz. Cristo é a luz do mundo, é o caminho e a paz. Sem ele na minha vida nada mais me satisfaz. Cristo é a luz do mundo, é o caminho e a paz. Sem ele na minha vida nada mais me satisfaz. Cristo é a luz do mundo, é o caminho.
Igreja é só igreja quando o coração.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.